Olá e bem-vindos ao podcast A Curiosidade Salvou o Gato. Eu sou Margarida Santos, sou médica interna de Medicina Geral e Familiar e venho falar-vos sobre saúde de forma simples e descomplicada. Olá e bem-vindos a mais um episódio da Curiosidade Salvou o Gato. Hoje novamente com a nossa querida convidada Sandra, do blog O Vegetariano. Já gravámos um episódio sobre alguns dos mitos relacionados com as dietas vegetarianas. Muito interessante, aconselho a ouvirem. E hoje estamos de volta porque os mitos não acabam e por isso eu pedi à Sandra para voltar aqui.
Olá! Olá, Margarida!
Então, para quem não ouviu o último episódio, quero só resumidamente explicar onde é que te podemos encontrar e pronto, e qual é a tua profissão.
Então, eu sou nutricionista e trabalho em especial nesta área da alimentação vegetariana. Vocês podem encontrar o meu trabalho em ovegetariano.pt e nas redes sociais também com o mesmo nome.
Boa, muito obrigada. Bem, então se calhar agora continuávamos aqui a desmistificar algumas ideias relativamente à dieta vegetariana e uma que eu adoro ouvir porque de facto acho que não é muito bem fundamentada e não entendo como é que ela ainda persiste, é que a dieta vegetariana é mais cara do que uma dieta ocidental.
É uma boa questão. Então, o que é que vamos dizer sobre isto? É uma boa questão. Eu acho que isto acontece, sabes, porque muitas pessoas vão ao supermercado e se compararem o preço de um hambúrguer vegetariano versus um hambúrguer de carne, ou se compararem o preço de uma bebida vegetal versus o do leite, veem que estes produtos são mais caros e então assumem que é preciso ter uma maior disponibilidade financeira para ter uma alimentação vegetariana, porque assumem que uma pessoa vai consumir este tipo de produtos sempre, ou muito, não é? Na verdade, aquilo que nós sabemos é que uma alimentação vegetariana normalmente não é mais dispendiosa, muito pelo contrário, ela consegue ser mais económica. É claro que depende daquilo que nós vamos consumir no nosso dia-a-dia, mas uma alimentação vegetariana saudável vai ter na base alimentos que são muito pouco processados e que são económicos, como os legumes, as leguminosas, a fruta, etc. Portanto, nós não precisamos de consumir alimentos muito exóticos ou que venham de muito longe ou que sejam muito caros para termos uma alimentação saudável. É claro que, efetivamente, alguns produtos são um bocadinho mais dispendiosos, por exemplo, a bebida vegetal versus leite é realmente mais dispendiosa, embora cada vez o preço tenha baixado mais e já conseguimos encontrar, por exemplo, bebida de soja bastante económica. Mas, por exemplo, comparando o preço da carne com o preço das leguminosas, conseguimos perceber que a poupança, exatamente, a poupança é muito grande. E o tofu, por exemplo, tu consegues encontrar tofu português de muito boa qualidade a nem 5€ o quilo. Não é propriamente...
Sim, é 4,15€, é o mais barato que eu já encontrei.
eu pago 5, tens de me dizer onde é. É, conseguimos acabar por poupar bastante só por aí. Portanto, é claro que se nós basearmos a nossa alimentação em produtos excessivamente processados, o que não é boa ideia em geral, em termos de saúde, nem em termos ambientais, nem nada, nós vamos gastar mais dinheiro sim, mas regra geral, nós para termos uma alimentação vegetariana saudável, nós vamos poupar dinheiro, o que é ótimo.
Exatamente, e depois isto é como em tudo, não é? Nós podemos escolher, e eu acho que às vezes as pessoas também associam a dieta vegetariana a uma dieta mais cara, porque acabam por também ter mais interesse naqueles super alimentos que vêm dos Himalaias, que esses sim acabam por ter um preço mais aumentado. Agora, esses não são de todo necessários para uma dieta equilibrada e, portanto, nós não precisamos que o sal venha dos Himalaias ou não precisamos de espirulina de não sei aonde, muito exótica, para termos uma dieta equilibrada e que seja capaz de nos trazer todos os nutrientes que nós precisamos. E, portanto, aí acaba por ser um bocadinho como em tudo, não é? Tanto na dieta ocidental como na dieta vegetariana, nós conseguimos encarecer a lista de compras dependendo do tipo de alimentos que queremos, mas a questão é que é perfeitamente possível fazer uma dieta vegetariana barata, de forma acessível, recorrendo mais aos alimentos menos processados, às frutas, aos vegetais, às leguminosas e esses alimentos.
Concorda? Sem dúvida, concordo totalmente, é mesmo isso. E sabes que tens toda a razão, muitas pessoas associam a dieta vegetariana aos superalimentos, aos pozinhos, não é? Àqueles bolos cheios de não sei o quê, e frutas muito exóticas e tudo mais.
Às barritas que custam 2€, que são vegan e gluten free e lactose free e tudo mais free.
Exatamente, sem necessidade nenhuma, nós não precisamos de todo de consumir qualquer alimento que venha de longe, qualquer alimento que seja dispendioso, é totalmente uma percepção errada que muitas pessoas contêm, que muitas pessoas têm. É claro que nós podemos incluir estes alimentos se nós quisermos, ou os superalimentos, mas eu pessoalmente não vejo vantagem nenhuma no consumo deles, porque eles não têm nada que nós não vamos conseguir obter em outros alimentos que temos aqui à nossa porta. Portanto, eu não vejo realmente necessidade e não vejo lá está. Isso vai encarecer a dieta desnecessariamente.
E depois, mesmo em termos de suplementação, também, a partir da suplementação que nós falámos no último episódio, também não é uma suplementação que será muito mais cara, porque pronto, é a suplementação básica, não é? Falámos do ferro, da vitamina D, da B12, e pronto, se for necessário, não é uma suplementação que encarece imensa dieta.
Ah, não, de todo, certo? Imagina. Por exemplo, o suplemento de vitamina B12, assim, mais comum, que muitas pessoas tomam, fica a menos de 1 euro por mês. Fica talvez 10 euros por ano, portanto, é um investimento muito baixinho.
E agora, para outro mito, que eu de certa forma entendo, mas também acho que é importante desmistificarmos, é que a dieta vegetariana, como tem um consumo maior à partida de hidratos de carbono, que engorda mais e que as pessoas ganham peso quando começam uma dieta vegetariana.
Sim, existe muito essa ideia também, que isso acontece. Mas, na verdade, isso não vai acontecer necessariamente, isto é, nós vamos realmente aumentar de peso se começarmos a consumir mais calorias do que as necessárias, não é? Agora, nós conseguimos fazer isso, se esse for o nosso objetivo, conseguimos manter o peso, conseguimos perder peso, portanto, tudo vai depender da quantidade de calorias que nós vamos ingerir ao longo do dia. Não importa se elas vêm dos hidratos de carbono, se elas vêm da gordura, se elas vêm da proteína, calorias são calorias, elas vão sempre fazer-nos aumentar de peso, sim, estivermos a ingerir em excesso, mas como muitas pessoas associam que hidratos de carbono engordam, então se eu vou substituir a carne por feijão e o feijão tem hidratos, então eu vou engordar, mas não é de todo isso que acontece, até porque, por exemplo, numa alimentação vegetariana saudável, nós vamos ter um aporte de fibra muito interessante, e a fibra é um nutriente que nós temos a evidência que nos ajuda a baixar o peso, portanto, nós conseguimos ter este equilíbrio, nós realmente vamos conseguir aumentar, perder ou manter peso, se nós quisermos, como nós quisermos, não é necessariamente fatídico que vamos todos aumentar de peso numa alimentação vegetariana, sem dúvida.
Exatamente, aliás, eu até acho que às vezes uma dieta vegetariana, por aumentarmos um bocadinho o consumo de frutas e vegetais, que são alimentos com uma densidade calórica mais baixa, até acaba por ser uma ferramenta útil para a perda de peso, não é? Mas isto, como em tudo, depende muito dos alimentos que nós escolhemos e da forma como os confeccionamos também, não é? Porque depende, não é? Se nós só comermos legumes panados e fritos na dieta vegetariana, obviamente que se calhar vamos acabar por ganhar peso porque estamos a consumir mais calorias. Mas isso é uma questão de avaliar a dieta em si, não é obrigatoriamente por ser vegetariano ou por serem hidratos e não proteína ou o que seja.
Exatamente, é mesmo isso. Como existe esta menor densidade calórica, isto é, estes alimentos, as leguminosas, a fruta, os legumes, acabam por ter menos calorias, a alimentação vegetariana pode até ser uma boa estratégia para quem quer perder peso, ou pelo menos uma alimentação de base vegetal, que é sempre recomendável, não é? Pode realmente ajudar-nos. Portanto, claro que depois tudo vai depender das nossas escolhas, mas sim, aliado a essa densidade energética, também lá está a tal questão da fibra, a alimentação vegetariana pode realmente ajudar-nos a baixar o peso, se for isso que nós quisermos, porque também podemos perfeitamente manter ou aumentar quando esse for o nosso objetivo.
E daqui passamos um bocadinho para a importância de ler os rótulos também na dieta vegetariana, não é? Isto é como em tudo, é importante nós lermos os rótulos e percebermos aquilo que estamos a consumir, porque não é só por dizer vegan ou vegetariano no rótulo que de repente não tem açúcar e que o açúcar não tem aquelas calorias ou que aquela gordura não tem aquelas calorias, etc, etc. E um alimento que está muito na moda e que, do qual eu acho que é importante falarmos, são as bebidas vegetais. Qual é a tua opinião sobre as bebidas vegetais?
Então, as bebidas vegetais podem ser úteis, no sentido em que elas muitas vezes são utilizadas para substituir o leite ou os laticínios. Então, nós utilizamos diretamente como substituto. Se nós estávamos habituados a consumir a meia de leite de manhã, nós tiramos o leite, pomos bebida vegetal, pomos com café na mesma e utilizamos. Muitas vezes as pessoas utilizam as bebidas vegetais mais neste sentido de substituir, não tanto a pensar até do ponto de vista nutricional. Mas a verdade é que elas podem ser muito interessantes. Agora, nós temos realmente de ler o rótulo dos alimentos, principalmente em termos das bebidas vegetais, porque aquilo que nós vemos na prática é que muitas têm uma quantidade exageradíssima de açúcar e iogurtes vegetais também. Portanto, nós temos realmente de ver...
E às vezes.
Exatamente. Portanto, nós temos mesmo de ver quer a lista de ingredientes, quer a declaração nutricional, que é aquela tabela onde nós encontramos as calorias, as gramas de gordura, etc., para tentar perceber quais é que são as melhores opções. Normalmente o que eu recomendo é que nós demos preferência a bebidas vegetais que não tenham açúcar adicionado, nem adoçantes, né? E que tenham cálcio adicionado. Isto é, se vamos consumir estes produtos, por que não que eles contenham cálcio? Assim acabam por também nos ajudar a ingerir mais cálcio e eles, quando contêm cálcio adicionado, vão conter a mesma quantidade de cálcio que o leite tem. Portanto, são uma ótima substituição nesse sentido. Portanto, para a maioria das pessoas, uma bebida vegetal com cálcio, pode ser de soja, pode ser outra, é uma boa opção. Agora, mesmo os iogurtes vegetais, temos de ter em atenção realmente que muitos têm uma quantidade muito grande de açúcar, principalmente os de mirtilos, ou as bebidas vegetais, por exemplo, de baunilha ou de chocolate. Bem, já é de suspeitar, não é?
Mas às vezes mais vale comprar o simples e depois adoçar em casa e controlar o nível de açúcar do que comprar já adoçado, não é?
Exatamente, e por exemplo, imagina, se nós usarmos uma bebida vegetal para fazer umas papas de aveia, nós nem vamos precisar de adoçar, porque se pusermos fruta, aquilo já vai ficar mais doce, ou se nós consumirmos um iogurte vegetal com fruta. Exato, para quê? Para que é que precisamos de adoçar, não é? Mas é muito importante ler a lista de ingredientes, precisamente para ver se realmente tem ou não muitos aditivos, tem ou não muito açúcar adicionado, e atenção à questão do que o açúcar às vezes tem outros nomes, não é? E ver também então a declaração nutricional, a tal tabela. E normalmente em relação à questão do cálcio, e eu digo sempre às pessoas para verem na declaração nutricional, na tabela, porque quando o alimento tem cálcio adicionado, vai sempre aparecer na tabela a dizer que tem cálcio e a quantidade de cálcio que tem. Porque às vezes, se nós olharmos para a lista de ingredientes, ele pode passar despercebido porque eles podem pôr outros nomes e nós não associarmos diretamente ao cálcio, mas se nós olharmos para a tabela, nós vamos conseguir rapidamente perceber que bebidas vegetais têm cálcio e quais não têm.
Ótimo, acho que isto foi de facto muito útil. E uma coisa que eu agora queria saber, ou pelo menos pedir-te aqui algumas dicas, é para quem quer de facto começar uma dieta vegetariana ou quem quer simplesmente fazer mais refeições de base vegetal, devagarinho fazer algum tipo de transição e consumir menos produtos animais, quais são as tuas dicas? Onde é que as pessoas devem informar ou procurar informação? Alguns conselhos?
Então, dicas para quem está a começar, a pensar em começar. Uma coisa muito importante é nós tentarmos perceber de que forma é que vamos fazer esta transição. Isto é, para uma pessoa que já tem uma dieta de base vegetal, que já consome muitos legumes e fruta e leguminosas no seu dia a dia, nós podemos perfeitamente fazer uma transição mais rápida. Mas, por exemplo, para uma pessoa que habitualmente até nem consome muita fruta, até nem consome leguminosas sequer no dia a dia, os legumes é sopa ou às vezes nem isso. Aqui é muito preferível fazer uma transição gradual, porque aquilo que vai acontecer é que nós vamos aumentar o aporte de fibra e o aporte destes alimentos, que nem sempre podem ser muito fáceis de digerir quando nós não estamos habituados a consumir. Então, primeiro vamos tentar olhar para a nossa alimentação, ver o que é que nós consumimos no dia a dia, e tentar perceber se realmente nós conseguimos fazer isto mais depressinha ou mais devagar. E depois olhar para as refeições onde nós consumimos poucos alimentos de origem vegetal e tentar perceber de que forma é que podemos ir aumentando gradualmente. Por exemplo, podemos começar a consumir sempre sopa todos os dias, ou podemos começar a incluir leguminosas, mesmo que a gente continue a comer carne e peixe, porque elas estão na roda dos alimentos, toda a gente devia consumir, não é? Então, podemos optar por aí. Depois, uma coisa muito importante é evitarmos recorrer às alternativas excessivamente processadas que encontramos no supermercado. E eu confesso que eu fiz isto, portanto, há 10 anos atrás, quando eu deixei de comer carne, eu fui ao supermercado e eu trazia tudo o que era tipo escalopes de soja, bifinhos de soja, hambúrgueres vegetarianos, porque eu não sabia o que é que havia de comer, portanto, já foi há 10 anos atrás, né? E nós não precisamos de consumir este tipo de produtos. É claro que podemos esporadicamente fazê-lo, mas vamos tentar evitar recorrer a este tipo de alimentos, quando nós deixamos ou reduzimos o consumo de carne e peixe. Portanto, aquilo que nós devemos fazer é incluir todos os dias cinco grupos de alimentos, que eu chamo os cinco ao dia, que depois também vão estar lá no meu livro, que são a fruta, que devemos incluir todos os dias, os hortícolas, que são os legumes, que podemos consumir crus ou cozinhados, as leguminosas, então aqui nós incluímos o feijão, grão de bico, ervilhas, lentilhas, favas, tremoços também, Então este é o terceiro grupo. O quarto é o grupo dos frutos gordos ou sementes. Frutos gordos são as amêndoas, nozes, avelãs, cajus, amendoins, etc. E as sementes são as várias sementes, as de linhaça, chia, etc. E por fim, o quinto grupo é o grupo dos cereais e tubérculos. Portanto, o arroz, a aveia, o trigo, a batata doce, tudo isso. Portanto, estes cinco grupos de alimentos nós devemos procurar consumir todos os dias. Então, mesmo quem está a pensar em transitar por uma alimentação vegetariana, mas ainda não o faz, deve começar por incluir estes alimentos no seu dia-a-dia. E eu noto que, por exemplo, leguminosas quase ninguém consome no dia-a-dia, a não ser quem tem uma alimentação mais de base vegetal, e frutos gordos e sementes também não. Então, se calhar vamos começar por aí também, de começar a incluir estes grupos de alimentos assim no nosso dia-a-dia. Depois, em relação à questão do acompanhamento nutricional, eu acho que é muito importante, principalmente quando nós falamos em fases mais vulneráveis da vida, portanto, quando nós falamos na pré-conceição ou mesmo na gravidez, quando falamos em crianças, bebés, crianças ou adolescentes, ainda faz mais sentido nessas fases, porque nós sabemos que uma alimentação desadequada nestas fases da vida pode ter implicações maiores, então nós não queremos que isso aconteça. Mas em geral, todas as pessoas que querem adotar uma alimentação vegetariana ou que o fizeram devem sempre procurar o médico, falar com o médico e procurar um nutricionista, de forma que nós conseguimos avaliar, quer em termos de saúde, quer em termos nutricionais, como é que a pessoa está. Por exemplo, eu enquanto nutricionista, o que eu procuro saber sempre é o que é que a pessoa consome no dia-a-dia, não é? Claro, se toma ou não suplementos, toma ou não medicamentos, tem ou não problemas de saúde. E depois, em parceria com o médico, no sentido em que o utente faz análise e depois também traz em consulta, tentar ajustar então a suplementação conforme as análises que a pessoa faz, conforme as análises que a pessoa tem. Portanto, é muito importante haver este aconselhamento, pelo menos no início, porque depois pode ser mais simples manter no futuro e não necessita de haver um acompanhamento muito regular, mas no início é muito importante.
É uma questão de aprendizagem, mas é importante que haja de facto este acompanhamento e que uma pessoa não tente começar só por si, porque viu não sei quem em determinada rede social e então de repente nunca mais vai comer nada. É mesmo importante que haja um acompanhamento para que as coisas sejam feitas da melhor forma e eventualmente também que se haja algum déficit que ele seja reposto e pronto, para as coisas correrem todas bem.
Exatamente, sim. E uma coisa que é muito importante é evitar tomar o suplemento que a amiga toma, que a vizinha toma, ou que a blogger diz que toma, não é?
Exatamente. Isto não é adequado para nós, não é?
Exatamente. Por exemplo, eu nunca refiro, nem vou referir a que suplemento é que eu tomo. Porque o que iria acontecer obrigatoriamente é que depois alguém vai pegar e vai copiar porque eu estou a fazer e vai fazer igual.
Exatamente.
Quando aquilo que é adequado para mim pode não ser adequado para ti, não é? Ou para outra pessoa tem de ser sempre ajustado, não é? E para além desta questão, outra questão muito importante que eu não me canso de referir é não tentar interpretar análises sozinho, não é? A pessoa vai ao médico, pede análises.
Obrigada. Às vezes geram mais ansiedade, pronto, que não é fundamentada e é sempre... É sempre melhor serem vistas e contextualizadas, porque às vezes aquilo aparece ali fora do valor de referência e a pessoa está assustadíssima, mas aquilo é capaz de ter uma explicação ou de não ser, pronto, não ser exatamente aquilo que parece.
Sim, ou o contrário, a pessoa vê que está dentro dos intervalos que aparece lá do laboratório e assume que está tudo bem e nem mostra análise ao médico e nem mostra análise ao nutricionista, quando na verdade, se nós formos avaliar direitinho e conforme, claro, a história de saúde daquela pessoa, os medicamentos e tudo mais, há ali coisas que devemos terem atenção, lá está, porque interpretar as análises também não é só olhar para os valores de referência, então eu não me canso de dizer, não interpretem análises sozinhos, vocês vão ao médico pedir, certo? Sim. Então também vão ter de ir lá outra vez levar os resultados.
Olha, último assunto antes de fecharmos este episódio, que também está a ser ótimo e a resolver de certeza muitas dúvidas, era sobre a dieta vegetariana nos desportistas. Há alguma recomendação especial, algum cuidado extra a ter?
Então, quando nós fazemos exercício, nós temos de garantir que a alimentação é saudável de base, não é? Claro que sim. E também temos de garantir, principalmente, que temos um aporte proteico adequado, porque a principal diferença quando nós falamos do adulto saudável que faz exercício, ou que o faz numa quantidade ou numa frequência mais alta, é que nós temos de ajustar a ingestão de proteínas. Portanto, se num adulto nós podemos apontar para uma ingestão de, por exemplo, 1 grama por quilo de peso, numa pessoa que faz exercício nós podemos apontar para 1,5 grama ou 2 gramas de proteína por quilo de peso. Portanto, a proteína é uma das questões que nós temos de ter em atenção. E depois também há outras questões importantes, como, por exemplo, o que é que se come antes do treino, o que é que se come depois do treino, dias antes de competição e dia da competição, o que é que nós comemos. Portanto, todas essas questões também têm de ser vistas para quem faz exercício, não assim no exercício no sentido de ir ao ginásio 2 vezes por semana ou fazer caminhadas diariamente, não isso, mas quem faz exercício com uma intensidade maior ou quem mesmo tem competições, aí principalmente temos muitas coisas para ajustar, principalmente nos momentos pré-treino, não é? E competição, claro, que é muito importante.
Perfeito, acho que falámos aqui de vários assuntos mega interessantes, também aprendi bastante. E por isso, para acabar, se calhar, ainda vamos ter mais um episódio, não é? Sobre a gravidez e sobre a alimentação vegetariana nas crianças. Mas queria que nos dissesses onde é que te podemos encontrar, quando é que vais divulgar o teu mais recente projeto. Uhum. E pronto, e assim agradecer-te.
Claro, então, vocês podem encontrar-me no Instagram em ovegetariano.pt, ok? Fico à espera que vocês passem por lá e digam um oi. E no meu site...
E que vêm daqui do podcast,
exatamente, que adoraram. Exatamente. E no meu site, que é ovegetariano.pt, que é um local onde vocês podem encontrar os vários e-books que eu tenho em colaboração com a Direção-Geral da Saúde, um e-book também da minha autoria, tenho os vídeos que eu já fiz, os artigos que eu já fiz também, algumas receitas. Portanto, se vocês quiserem ver também alguma informação, podem ver no meu site, pelo menos até janeiro, porque depois sai o meu livro e toda esta informação vai estar lá também. Portanto, a partir de janeiro também, também já vão poder consultar o meu livro com esse objetivo. Mas sim, passem lá no Instagram e digam que vêm daqui, vou ficar muito contente de vos ver lá.
Olha, muito obrigada por teres aceito o meu convite, estou desejosa de gravarmos mais um episódio. Obrigada por resolveres todas estas dúvidas. Vão seguir a Sandra, façam-lhe perguntas, porque ela é muito acessível e desconstrói muitos destes mitos no seu Instagram e no blog. Por hoje é tudo, obrigada por estarem aqui, obrigada por seguirem, deem feedback, ponham as estrelinhas e pronto, muito obrigada.
Obrigada.
E até à próxima.